maior herói de todos os tempos?
Essa é fácil.
Meu pai.
É. Abraço, é pai. Exatamente. É o pai de família brasileira aí, o amor de família brasileira. Que tem que trabalhar, ganhar salário mínimo, sustentar a família aí, filho. Isso aí, esse é o verdadeiro.
A mãe solteira que tem três filhos.
Exatamente. A mãe brasileira, dupla jornada.
Isso.
Esses são os verdadeiros heróis.
Vocês estão que nem aqueles caras que você posta uma foto de viagem no Instagram. Mano. Pô, e a fome na África, hein?
Calma aí, mano. Só falei uma verdade aqui. Agora a gente pode ter uma discussão boba sobre quem é o melhor herói.
Exatamente, eu concordo com
o Felipe. Vamos tirar o lado social, tá?
Na vida real. Na vida real, os heróis verdadeiros são esses. Homens e mulheres aí que estão no dia a dia combatendo pra manter suas famílias.
Camarada Bruno.
É isso, salário mínimo.
Entendeu? É isso. Aí, Bruno vereador em Osasco, 2024.
Chega. Vambora. Eu sou o Jurandir Filho.
Fechou a discussão já, é maior.
Acabou, caraca, que saco isso aí, velho. Da ficção, vamos aqui. Na ficção, né? No universo de cultura pop, qual o maior herói aí? Goku. Hoje em dia, né? Porque a gente tem algumas coisas, tipo.
O Jurandir, eu quero falar um negócio. Eu preciso falar um negócio. Porque eu vou deixar você feliz, eu acho, com o que eu tenho pra falar.
Fale, Bruno Carvalho.
O senhor gosta muito de pirataria.
Gosto de pirataria, One Piece.
Em todos os sentidos. E eu vivo criticando o senhor.
Em todos os sentidos?
Sim, o senhor. E eu vivo criticando o senhor por causa disso. E eu acho um absurdo esse desenho aí que você gosta do One Piece, porque o bagulho tem 1.200 episódios, sei lá eu.
1.050 e pouco.
É impossível uma pessoa começar a acompanhar agora.
É possível sim.
Sempre e aí eu vi o trailer daquele negócio lá da Netflix.
Do live action.
E vou falar uma coisa pro senhor que...
Você gostou.
Eu gostei. Claro gostei. Que gostou. Gostei do trailer. Inclusive vou falar pro senhor que o senhor deve ter gostado mais ainda porque... Eu vi naquele protagonista, como é que chama o menino protagonista lá?
Luffy.
O Luffy, eu vi uma homenagem ao nosso Brasil ali, porque aquele Luffy é cearense, sim senhor.
Ele é brasileiro, já foi confirmado pelo Eiichiro Oda que o Luffy, se fosse colocar, tipo, da onde seria cada personagem? O Luffy seria brasileiro. Se
passa na Terra?
Não é, mas se fosse.
Se passa num planeta semelhante à Terra, né?
Ah, entendi. Se ele fosse dar uma personalidade pra cada um,
isso.
Ele brasileiro. Entendi.
Isso. E aí, senhor Jurandir Filho? Eu não estou zoando, eu realmente gostei do trailer do live action.
Aí.
E provavelmente assistirei o live action de One Piece.
Agora tu entendeu o chapéu de palha do meu personagem do jogo 99 vidas?
Não, eu já sabia antes de ver o trailer, né, mano? Isso eu já sabia. Só que aí vem o verdadeiro testemunho, seu Jurandir Filho. Motivado pelo trailer, eu comecei a assistir o anime direito. Porque eu tinha assistido o anime, tipo, episódio solto.
Muito bom, Bruno.
E eu comecei a assistir desde o primeiro episódio. E vou falar uma coisa pro senhor. Tô gostando, real.
Tá onde? Caminhou um pouquinho?
Eu comecei recente, tipo, semana passada. Eu tô no 16º episódio, vai.
Olha, Bruno, tá andando aí. Bruno, eu vou dizer o seguinte. Sabe qual é o momento que você vai ser fisgado? Eu vou dizer qual é o episódio. Deixa eu abrir aqui a lista de episódios aqui que eu vou conseguir te dizer o episódio. O arco Arlong Park... Tá? No arco do Arlong, especificamente, tem um episódio, o episódio 41. Peraí, deixa eu abrir a Netflix aqui, tá? Me empolguei agora. Falou de One Piece aqui, me empolguei, compadre. Peraí, rapidinho
aqui. Aparentemente, o maior herói é o menino do One Piece aí, então.
O maior herói? Não, ele poderia ser um dos maiores heróis. É um dos maiores personagens, com certeza, da cultura pop é o Luffy.
Não, ele é padrãozinho. Isso ele é padrão.
Que padrão, mano.
É o protagonista irritante, comilão. É o padrãozinho. Todo seria. Aliás, isso, todo anime tem isso.
Ele não é padrão.
Lógico que é o Goku, o Luffy, o Naruto, é sempre isso. É o carinha, irritante pra caramba.
Ele não
comilão.
É
irritante. Lógico que é, mano.
Ele é só bobo.
Então, mas é isso, é bobão, igual o Goku, igual o Naruto, é tudo bobão. Tanto que eu acho ele legal, só que meu personagem favorito é o Zoro. Que é justamente isso, é aquele cara que é o anti-herói.
Bruno.
Que é o Vegeta do Dragon Ball, que é o Sasuke do Naruto.
Não,
o Vegeta
não é bobão não, porra. Que isso?
Não. Eu tô falando anti-herói. Por isso que eu falei, eu não gosto do protagonista, que o protagonista é sempre bobão. Eu gosto sempre do anti-herói, que é no caso do One Piece, o Zoro. No caso do Dragon Ball, o Vegeta. E no caso do Naruto, o Sasuke, por exemplo, entendeu? Eu sempre gosto do cara que é o anti-herói. O protagonista é sempre a mesma coisa. É o cara bobão...
É, você é tipo esse, né? Se for pegar Cavaleiros do Zodíaco, o C é meio bobão e o I que é o badass, né?
Sempre exatamente, tem. Exatamente. Aliás, todo mundo Cavaleiro do Zodíaco é melhor que o Seiya.
Não é muito difícil.
Qualquer um, né? Você pega qualquer cavaleiro, inclusive os de bronze que estão da segunda categoria lá. Até o de unicórnio lá é melhor que o Seiya.
Falar nisso, recentemente eu assisti o tal do filme dos Cavaleiros do Zodíaco e mesmo que eu não estivesse esperando nada, horrível. Me admira absurdamente a capacidade do ser humano de superar. Eu quero deixar os parabéns registrados aqui nesse programa.
Mesmo você tá sem expectativa lá embaixo, ele conseguiu falar
cara, parabéns. Cara, me deixa impressionado como o ser humano consegue, assim, romper barreiras, tá ligado?
Ô, Bruno. Episódio 37, tá, de One Piece.
Tá. Inclusive, não só eu comecei a assistir, como eu também recomendei pra minha filha, e ela tá assistindo e tá na minha frente, ela já tá nos 30 e pouco já.
Ela já deve ter chegado nesse episódio 37. Esse momento que você fisga, porque você já conhece o background de todos os personagens que estão ali no...
Que é depois, então, que o... Como é que chama? O Sama? O Sarra?
Qual
Sanji.
Que é
o Sanji se entra no grupo.
Isso. Já é, um, tá. É o desenvolvimento do arco da Nami, né?
Tá.
E a gente vê o porquê que a Nami faz as coisas que ela faz. Aí...
É, então, porque no começo a Nami, ela é meio sem... Ela tá mais de alívio cômico, né? No comecinho ali.
Ela é uma ladra, né? A Nami, né? Mas enfim, fiquei muito feliz. Muito obrigado, Bruno. Você me deixou muito feliz. Você realmente acertou aí. Porque One Piece tem muito valor de história e... que às vezes é um pouco até difícil de explicar para algumas pessoas, porque muita gente se afasta por causa da quantidade de episódios. E aí eu sempre falo assim, cara, ao invés de pensar na quantidade de episódios, assiste. Porque animes assim, qual é o padrão do anime? Ele tem uns 5 minutos de introdução ali, que é a música, que é o preview do episódio passado e não sei o quê. E tem 10 minutos de crédito, que tem um preview do próximo episódio. O miolo, ele tem 15 minutos, mano.
Não, mas uma coisa... Eu não avancei muito. Mas que tem cara que vai estar cheio de filler esse bagulho aí, vai, mano.
Isso com certeza absoluto. Inclusive, logo no começo já tem os fillers, hein.
Então, o pessoal poderia dar uma trabalhada nisso, fazer igual fizeram com o Dragon Ball lá, o...
Kai.
Sou muito a favor, inclusive. Mas você consegue identificar, Bruno? Se você der uma pesquisada assim, One Piece fillers, você sabe quais são os episódios que são fillers, aí você já pode pular logo assim, cara.
Mas o Bruno não vai conseguir, ele vai ter ataque de ansiedade achando que perdeu alguma coisa.
Pois mas é, não perde, mesmo. Tá? Não perde. É o filler realmente é filler.
É filler mesmo, assim, raiz, filler mas raiz.
Mas no começo, quando a Mari começou a assistir, ela falou assim, olha, eu sempre quis pular os fillers, né? E ela, não, deixa aí, porque é a forma da gente conhecer mais os personagens, né? Um pouco sobre as personalidades deles e tudo. Eu falei, mas é muito repetido isso. Aí eu falei... Olha, vamos pular ela? Não, deixa aí. Aí quando foi no quarto arco fila, ela... Vamos pular esse fila? Porque são as épocas que... São as entre safras, né? Entre lançamentos de mangás e da produção. E eles têm que dar uma enroladinha mesmo na história pra poder dar tempo, né? Porque lembrar, né? Que o One Piece, ele sai desde 99, né, mano?
Sim, é muito tempo.
Cara, é muito tempo, viu? 98, né? 98.
Primeiro... E tem um pessoal que ficou puto aí com o Gear 5, hein?
Ah, mas...
Gear 5?
Foda-se. É o superpoder do Luffy.
Não, do tá. Luffy, pô.
No momento que eu assisti...
Em vez de ele virar Super Saiyajin, e ele tem os Gears, entendeu? Tipo...
Eu assisti... Eu não assisti tudo de One Piece, né? Eu tô na metade dos episódios, inclusive.
Ah, tá.
Eu lembro que eu fiz um estirão de 3 meses assistindo todos os episódios... E aí eu cheguei no ponto em que só tinham mais 100 episódios novos. Aí eu falei, caraca, eu não vou conseguir esperar. Eu vou parar One Piece. Quando tiver muitos episódios mais, aí eu volto a assistir e faço novamente uma grande maratona. E aí eu parei no 545 e já tem 1056. então eu parei bastante, né? Mas eu vou voltar aí com Ghost Guys. Ghost Guys, porque tem muitos episódios, tem muitas histórias legais. Vale muito a pena aí. Mas só pra gente fechar essa abertura aí, por favor, a gente tá falando de heróis, os heróis, o que é que vocês acham da cabeça de vocês que é o maior herói da cultura pop, hoje em dia?
O Homem-Aranha.
Não, pra gente ou pros outros?
Qual o parâmetro? Popularidade, poder?
Eu acho que popularidade seria...
No nosso mundo a popularidade é o poder, né?
É. Homem-Aranha.
Eu acho que o Homem-Aranha ele é o mais também. Popular mesmo. Mais popular entre as crianças, entre as
eu acho que ele já foi, cara. Eu foi? Não sei hoje em dia.
Mas quem que seria o mais do que ele?
Mais popular do que ele. O que tu acha, Bruno? O Bruno veio com outros papos assim, a gente tava nos bastidores aqui. Bruno veio com papo de que o Superman ainda era o maior herói de todos os tempos.
Não, o maior herói da DC. Herói.
Ele pode ter sido da DC até os anos 80 ali. A partir dos anos 90, o Batman se tornou o maior herói da DC, né?
No cinema, sim.
Não, em tudo, cara, em tudo. A gente, a quantidade de retratação que a gente viu, desenho animado...
Eu prefiro, por exemplo, a única coisa da DC que eu consumo até hoje é Batman, inclusive quadrinho mesmo. O Batman sempre foi um super-herói muito mais... Super não. Sempre foi um herói muito mais interessante do que os outros. Sempre foi.
É que ele é um herói que de vez em quando beira a ser anti-herói. Ele
tem exato, várias... e eu gosto desse perfil. Por isso que mesmo antes do Homem de Ferro virar modinha, eu já gostava do Homem de Ferro nos quadrinhos. Por quê? Porque ele tem arcos que nem o Demônio na Garrafa, que caraca, são coisas que você... Oh, desculpa, falei...
Não, não. É que tipo, todo mundo cita só essa história, velho.
É, só a desgraça, cara, a desgraça do negócio.
Não, mas é porque deixa ele humanizado, entendeu? Uhum. E ele é um cara que ele não tem superpoder. Ele é um cara normal, entre aspas, bilionário, mas que tá tentando fazer atos heróicos. E o cara vive com a porcaria de um monte de estilhaço no peito, mano.
Então já não resolveu esse problema? Já?
Resolveu porque eles viram que ia ficar ruim, né? Não, não. Aí ele ficou ainda. Nos quadrinhos dos anos 90 ele ainda tinha, eu acho. Foi depois que resolveu porque realmente ia ficar chato só isso, tá? Seu pior inimigo é você mesmo, se são os estilhaços no seu coração. Mas assim, eu acho que hoje... algum dos Vingadores está acima do Homem-Aranha pro público geral. Pro público geral. Sabe? Eu iria entre o Capitão América e o Homem de Ferro mesmo.
Eu acho que o Homem-Aranha.
Vamos falar a verdade. Ninguém vai assistir os Vingadores por causa do Arqueiro, mano. Do Gavião Arqueiro.
Mas iria por causa do Homem-Aranha. O cara foi assistir Guerra Civil por causa do Homem-Aranha, velho.
Tudo bem, mas antes disso as pessoas já estavam assistindo os Vingadores, e era por causa do Capitão América e do Homem de Ferro.
E detalhe, assim, eu não acho que seja uma coincidência você tá tendo, tipo, dois filmes e dois jogos em 5 anos, assim, três.
E nada de ninguém, tá ligado?
Dois filmes não, então os quatro aí... filmes, né, de lá pra cá, teve os dois Aranha-Verso, teve os três do Tom Holland... Teve os dois jogos do PlayStation.
Mas é que no cinema a Sony não tem opção, a Sony tem que fazer isso. É a Sony, né? A gente tá lembrando que é a Sony, é diferente. Agora, no jogo, eu tenho um motivo muito claro pra isso, que é muito fácil de entender. Nenhum outro super-herói da Marvel funciona tão bem em videogame quanto é o caso do Homem-Aranha e é o mesmo caso do outro lado do Batman. Você vê que eles tentam, e os únicos jogos que ficam bons mesmo é jogo do Batman e jogo do Homem-Aranha, cara.
O do Homem-Aranha não é recente, não, isso? Nos videogames?
Não. O que deu bom? O Homem-Aranha já tinha jogo bom nos 16-bits, e aí depois veio aquela época... Aqui, aí lembra da época. Eu lembro quando explodiu o Homem-Aranha do Play 1, que todo mundo falou, caraca!
Com certeza é o Super que tem mais videogame.
O Homem-Aranha, com sei certeza. Sei lá, o Batman também tem uma porrada, hein, velho.
Mas o período que o Batman ficou sem ter muitos, o do Homem-Aranha tinha... Cada 2 anos tinha um lá na época.
Então, mas você vê que são sempre os dois. Do lado da DC, os jogos bem feitos são os do Batman. E do lado da Marvel, os jogos mais bem feitos são os do Homem-Aranha. Que são dois modelos que foram testados e funcionam. O Super-Homem não conseguem acertar em videogame. Tentaram com os X-Men. Os X-Men funcionaram bom na época, assim. Jogo de luta funciona, mas fora disso não funciona.
A época do Beat'em Up tinha os joguinhos bons dos X-Men.
Então, teve um, né, dos X-Men.
Não, teve o
aí teve os de plataforma de ação dos 16-bits.
O do Mega Drive, o 2 então. É legal.
Sim, mas é isso, sabe? Agora você pega jogo mesmo, bom. É isso, é Homem-Aranha do lado da Marvel. E Batman do lado DC. Aí você vê eles tentando fazer outras coisas e enrosca. Tentaram fazer o do Homem de Ferro depois do sucesso do filme. Aí saiu um jogo mais ou menos. Apesar que eu até gosto daquele jogo, mas o jogo não é bom de verdade, tá ligado?
O de VR?
Não. O antes mesmo, na época do Play 2 e do PSP. O jogo do Hulk é muito bom.
O do PS2, né?
Isso.
Que é Total Destruction.
Total Destruction. Esse jogo não, é
esse,
muito
esse
bom.
Esse era massa, esse era show.
Esse é massa mesmo.
Só que antes disso teve um jogo baseado no filme que foi muito ruim.
Ah, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Será que nos últimos anos... A marca do Superman, ela caiu muito, né? Porque os filmes não ajudaram muito a fortalecer. E eu acredito até que se comparar dentro da própria DC, a Mulher Maravilha se tornou muito mais popular do que o Superman nos últimos anos, né?
Tanto que tem um jogo dela pra vir por aí, né?
É.
Esquece esse negócio de jogo, mano. Tô falando de jogo, mano.
Caraca, o podcast é de videogame, mano.
Eu sei, mas a ideia é...
Esquece esse negócio de filme que ninguém assiste aí mais. Não dá 10 reais o filme na bilheteria, velho?
Felipe aqui não tá vendo mais nada, hein, Felipe?
Não tô vendo mais nada. Eu assisto o filme todo dia.
E Flash, cadê?
Não, filme, Jandinho, não jogo meu tempo no lixo, não.
O Flash é legalzinho, velho. Eu vou defender o Flash aqui, hein.
Flash é legalzaço.
É um bom filme.
Pô, mas não vi nenhum outro, outro desses filmes da DC.
Aquela CG. O Edu vai adorar, porque Edu sabe que eu adoro CG mal feito em filme.
Não, mas não, é que lá vem o sommelier de CG, né?
Não, mas aquilo tá bom?
É o Bruno
aquela quer CG da de Play 2 tá... Você vai falar pra mim, vai falar... Edu, você vai olhar na minha cara e vai falar que aquela CG tava boa do filme do Flash?
Tá aceitável, tá? Tipo, eu vi, ok. É, que o efeito, o lugar maluco, o caleidoscópio da outra dimensão, é. Ok.
Puta, desculpa pra usar pouco budget, o cara tem uma textura chapada,
Bruno, cara, rolada, eu vou jogar o mesmo exemplo que eu jogo sempre. Tu assiste umas quingalhadas dos anos 80, que eram umas porra dos bonecos de puppet, e acha da hora, e vai reclamar da porra do CG hoje, velho.
O que é mais importante...
Porque é mal feito pra hoje,
o que inclusive. É mais importante, Bruno... No fim das contas, é quando o CGI ruim... Não, se, tipo, você tem um CGI ruim. Aí você fala assim, cara, beleza, tá uma bosta esse CGI. Em que eu posso me apegar pra não... Pro CGI não ser tão importante? A história, personagens, situações. E eu acho que o Flash, ele se sobressai nesse sentido. Porque o CGI, ele pode estar ruim, mas o personagem, ele é divertido. Tem um drama muito legal no filme. Coisas que, por exemplo, às vezes em filmes da própria DC e filmes da Marvel, a gente vê com muita frequência CGI ruim, pô, ruim mesmo, e não tem nada que a gente possa se apegar de qualidade. Tipo, Quantumania, que a gente viu lá recentemente.
Filme o CGI ruim era também, horrível, fraco. E o filme
era ruim, entendeu?
Fraco.
Era tudo muito ruim.
Filme fraquíssimo.
O CGI ruim, ele não atrapalha a sua experiência quando a gente tem mais coisa pra se apegar. Sabe? Quando a gente não tem com o que se apegar, cara... O CGI, ele realmente estraga tudo 100%.
Sabe? É, faz sentido. Tem que acabar CGI em filme, pronto. Tem que ser tudo efeito prático.
Aí não tem filme nenhum, né?
Eles vão passar 50 anos pra fazer um filme.
É, qualquer filme, não só esses aí.
Pra mim, ó, eu vou dizer o seguinte. O herói mais popular, que eu acredito que seja o mais famoso, é o Homem-Aranha. E tem um tempo já. Tem duas décadas, eu diria. Que o Homem-Aranha, ele é assim, todas as crianças amam. Talvez o que era os anos 80, que as crianças amavam o Superman... É o que é com o Homem-Aranha, sabe? É o herói mais querido. Por mais que a gente tenha Capitão América, Homem de Ferro e não sei o quê, o que a meninada ama é o Homem-Aranha, sabe? É bizarro o sucesso do Homem-Aranha. Mas pra mim, o maior herói da cultura pop, se chama Aragorn, do Senhor dos Anéis.
Ah, vai tomar banho, Jurandir, mano. Não, justo. Não, né, mano?
Ele é o maior herói da cultura pop. Não existe ninguém mais foda na cultura pop. Eu não tô falando só de super-herói, não, tá? De tudo, de universos e etc. O Aragorn, ele é o maior herói da cultura pop. Ele é muito foda.
Glorioso Passo Largo.
Passo Largo, exatamente, de Senhor dos Anéis. Existe outro melhor, Bruno? Por favor, me dê exemplos.
Vários.
Por exemplo.
Vou te falar, por exemplo, da minha categoria preferida de anti-heróis. O próprio Han Solo é da mil Aragorns.
Caraca, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu até desanimei. Eu não consigo nem discutir. O picareta.
Que picareta, mano? É que tá o herói verdadeiro.
Nem atirou primeiro. Quem atirou primeiro foi o Jorge Lucas.
Ele tem que ter trejeito. O herói tem que ter um pouquinho de canastra, entendeu? Por isso que o anti-herói é o modelo perfeito.
A mina do Star Wars Outlaws agora vai ser mais da hora que o Han Solo. Anota aí.
Também acho. Pode, mas por quê? Porque é uma anti-heroína, não é a questão. É isso. Precisa ter um lado. É o que todo mundo vive falando no Star Wars, mas ninguém consegue fazer. Que é o quê? A droga do equilíbrio entre os lados. É isso. O herói precisa ter um pouquinho de sacanagem também, entendeu? Tem que ter.
Ah, muito bem, fechamos. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Edu Alhai.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula.
Atira na cabeça.
Atira.
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 Foi nada.
Já zerei isso aí.
Mentira um pouco, papai.
Tá no gol, animal.
Vai morrer.
Ah, morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Ah.
Vamos lá para mais um Momento Alura, exatamente. Ouvinte do 99 Vidas ganha 10% de desconto na maior plataforma de tecnologia desse país, a maior escola de tecnologia online do Brasil, se chama Alura. Se você acessar alura.tv/99vidas, você ganha 10% de desconto. Bruno, é só para um curso esse desconto?
Não, Jurandir Filho, essa é a beleza da Alura. É um benefício enorme você assinar a Alura, porque com essa riqueza da plataforma, vem a quantidade de cursos que você adquire por uma única assinatura. Ou seja, você assinou a plataforma, você tem acesso aos mais de 1.400 cursos. Lembrando que além dos cursos que estão ativos no momento da sua assinatura, conforme novos conteúdos são adicionados, você continua tendo acesso a mais informação. E essa beleza, a gente já falou aqui de inteligência artificial, já falou dos cursos de programação, já falou de vários cursos também da parte de inovação e gestão.
Gestão aqui, eu tô na área de vendas, inclusive, tem diversos cursos maravilhosos aqui.
Exatamente, porque a gente fala muito de tecnologia, mas a tecnologia está presente não só nessas áreas mais técnicas, como também nas conhecidas áreas de apoio, áreas de suporte ou áreas de gestão, gerenciamento, em que você consegue utilizar desse conhecimento para se tornar um profissional melhor em gerenciamento de projetos, estudar metodologias ágeis, por exemplo, ou para você começar a produzir conteúdos, você que quer se tornar um profissional melhor com marketing digital, por exemplo, como o próprio Juras Vive mencionando aqui, acabou de mencionar, você que quer desenvolver técnicas de vendas melhores, tudo isso tem para você na Alura. A Alura que é o melhor lugar para você que quer iniciar uma jornada ou se fortalecer em termos de conhecimento para se tornar um profissional mais requisitado no mercado de trabalho. alura.tv/99vidas, 10% de desconto na assinatura.
Excelente. Vamos falar do bônus! Bônus 99 Vidas, todas as semanas. Sempre que a gente lança um podcast, que é esse que você está ouvindo aqui, o que é que a gente lança junto, hein, Felipe?
Nós lançamos um programa bônus falando de assuntos que podem ter ou não a ver com videogames também, e também às vezes assuntos fora do mundo da cultura pop, que é o que às vezes a galera pega muito da gente aqui, seja coisa de nostalgia ou não, né? Às vezes a gente fala sobre as nossas vidas, a gente troca ideia respondendo pergunta dos nossos assinantes, e são programas aí com a qualidade igual deste 99 vezes que você está ouvindo, porque são editados pelo nosso digníssimo Edu Alhai da mesma forma, né? Então, basicamente, se você é assinante do 99 Vidas, você tem 99 Vidas em dobro toda sexta-feira.
Olha aí, 99vidas.com.br/assine. Tem lá todos os trâmites, né? Todo o rolê. No fim, você vai estar fazendo parte da família 99 Vidas, fazendo parte do nosso grupo lá no Hotmart, em que você pode deixar seu comentário, em que você pode interagir com a gente. E falando de interação, temos o grupo no Telegram também, que você vai interagir diariamente com os demais ouvintes e com o time 99 Vidas no Telegram. No Telegram, que é esse lugar muito massa para trocar ideia com os nossos ouvintes. Inclusive, muitas das ideias de pautas surgem nesses grupos, né? E a gente pede muita sugestão dos nossos ouvintes. Então participa aí, 99vidas.com.br/assine. Para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com mais uma edição da nossa série Remake. remake, sim, mais um remake chegando aí. Vai ser o quê? Um remake por mês, é isso? Estamos nessa sequência, bem que não
foi um por mês. Estabelecendo uma periodicidade,
é isso? Eu sei que tá querendo jogar isso aí.
Eu? Eu sim. Não. É o Bruno que quer.
Não, eu só acho que tem que trazer quando necessário, só. Só isso.
Muito bem, mas...
Já falei que o juiz dos remakes tem que ser o
Felipe. Mas estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Isso, com
exatamente,
certeza.
Porque esse é um podcast de nostalgia e nada mais nostalgia do que a gente relembrar as mesmas histórias várias vezes. É isso que a gente faz.
É coisa que todo velho faz, pô. Fica contando a mesma história várias vezes.
E a real é que, tipo assim, até hoje todos os remakes que a gente fez, eles foram justificados não só pelo assunto ou...
Sim.
Ou pelo, sei lá, o programa, a gente faz muitos assim, ah, o programa tinha 15 minutos, meia hora, sabe?
Isso.
E todos foram justificados pela qualidade do programa.
Exatamente. Então, assim, qualidade que vem muito também da nossa edição, inclusive exatamente. O Edu está aqui.
Muito obrigado, Edu está
aqui, que agradeço. Também na grande maioria desses remakes aí não era o Edu editando naquela época, né? Era outra.
Exatamente.
Outra
era vibes. Eu ou o Bruno.
Não, os remakes é o Edu. O original não era ele, mas agora é.
Exatamente.
Exatamente. Por exemplo, no programa de hoje, nós vamos fazer um remake de um jogo clássico de Mega Drive chamado Quackshot.
Olha aí, hein? E aí sim, trouxemos o Edu pro programa certo. O Edu, que é não só um grande conhecedor do mercado de videogames, mas também um grande apreciador da SEGA, entende o valor Sega. Da SEGA nesses jogos especiais.
A SEGA não aí. Morreu não, Bruno?
Não, a SEGA continua no coração dos verdadeiros gamers e ainda mais agora porque tá trazendo jogos da Atlus, tá mais no coração ainda.
E vai ter stand na BGS, fica a dica.
Isso é importante, hein?
A
stand
Sega?
De 500 metros quadrados, sim senhor.
Que conversa é essa, mano? Que invenção é essa aí?
Não, é tá confirmado. Fazendo? Não, vai ter o stand da Tectoy e vai ter um stand da Sega, filho, de 500 metros
confirmado
quadrados na BGS.
Que
o quê?
Confirmado por quem?
Pelo próprio evento. A BGS mandou uma notícia oficial confirmando a presença da SEGA na BGS de 2023, num stand de 500 metros quadrados.
Que maneiro, hein? Vai ter o quê? Jogos clássicos?
Minha Master aposta System. Vai ser o Sonic novo e o Persona. O
lançamento de um novo Master System?
Não. No da Tectoy pode ser.
Pro mercado brasileiro funciona.
Dreamcast 2?
Não, né?
O Dreamcast 2 é o sonho,
finalmente,
né?
Finalmente.
Vai ser remake de Persona 3 e o Sonic, entre aspas, novo.
Caraca.
É novo o Sonic. Não tem aspas, não.
É o Sonic novo de novo. Tipo, né?
Ah, tá. Cara, o Quackshot, a gente falou sobre ele num Tupac, né?
Uhum.
Um Tupac lá de dezembro de 2012. Olha há 11 anos.
Caraca,
atrás.
Caraca, hein, mano? Tá vendo?
Esse podcast, inclusive, foi o que acabou transformando em uma lenda dentro do 99 Vidas. Porque era Quackshot e Toki Juju. O Juju clássico.
Clássico.
Pô, então claro, esse programa é mais conhecido pela piada do Juju do que pelo Quackshot.
Piada do Juju do que por ele mesmo, assim, né? Porque ali a gente... O programa teve 45 minutos. A gente teve 45 minutos quase que de abertura aqui.
Pois é.
Caraca, mas olha só. Aquela capa do 99-66 feita por Bruno Costa.
Grande Costa.
Capa maravilhosa. Saudades do Costa aí, um abraço. É, esta capa maravilhosa que ele fez e hoje é só, né, as capas feitas por mim aí, que não são muito, né, bem trabalhadas. Mas tem um espírito. Existe um espírito. Existe uma ideia. Existe um conceito. Existe uma pressa também.
Existe uma nação. Existe um grito.
Exatamente. vamos falar sobre Quackshot. Pra onde a gente começa? O Mega Drive era um celeiro de grandes jogos da Disney, né? Tá uma parceria?
Cara, esse período de 90 e 91, da questão do Mega Drive em si, foi meio que o início da ascensão da Sega, deles começarem a competir lado a lado com a questão da Nintendo no mercado americano, né? Até em 91 que viria o próprio Sonic. E o Quackshot é um dos produtos que não só tem uma parte com os jogos licenciados, né? Que nessa época do Mega Drive pré-Sonic, a SEGA fazia muito, licenciava esportistas, licenciava
sim.
Atores e licenciava muito Disney, né, cara? Tinha muitos jogos, assim, com esse DNA da Disney, o Quackshot é um, o anterior próprio Castle of Illusion era outro, né? Jogos bem bacanas. E normalmente eram jogos muito bonitos, né, cara? Assim, graficamente, muito divertidos.
Cara, era isso que eu ia falar, impressionante, porque assim, Você pega esses jogos do início da... Assim, vai, o Mega Drive saiu em 88 no Japão e 89 em território americano, né? Então ali você tava nos dois anos iniciais. Só que você pega principalmente esses jogos da Disney, cara. Como esses jogos eram lindos, velho. Tanto ele quanto
o Castle of Illusion. Esses jogos eram um negócio louco, assim, as animações, né? E eles tinham muito... Esses jogos todos tinham essas paradas dos personagens trocar de roupa, né? Então, quando você tinha essas variações, assim, quando você tinha nesses personagens, as Iron Animation, esse tipo de coisa, era, tipo, muito e bonito.
Detalhe, né? Exatamente, cara. O personagem tá parado, mas ele nunca tá parado. Que nem eu tava rejogando o Quackshot, e aí eu fiquei parado, assim, olhando. Tem a animaçãozinha dele quando ele tá segurando tanto no gancho, voando... Ou quando ele tá com o desentupidor pra cima. E aí você vê que ele tá parado. Assim, ele tá parado, mas como ele tá indo contra a corrente de ar, o chapéuzinho balança e o rabinho dele, do Donald balança. Você fala, mano, quem foi o gênio que pensa nisso? Porque eles fazem todo um trabalho de arte que é lindo, cara. É lindo. E esse jogo faz um uso maravilhoso também de paralax. Tem alguns cenários que você vê tipo 3, 4 camadas de paralax.
Para quem?
Paralax é uma técnica que existe para você dar profundidade e movimento em ambientes 2D através de camadas de 2D. Como você não tinha gráficos 3D na época, você fazia sobreposição de camadas de 2D que se movem em velocidade diferente. E aí dá a impressão de distância e movimento, né? Então parece que tá vivo o cenário.
É, para dar uma ilusão de movimento, né? Que foi coisa muito proprietária dos próprios consoles de 16-bits, né, Cris? Arcades, no caso dos consoles domésticos, no lance dos 16-bits. Mas, cara, vocês falando de como é bonito e tal, o Felipe citou o sprite. No caso do Quackshot em si, você parando pra olhar hoje, é um sprite gigante, velho. O Pato Drone é um sprite enorme. Se você comparar com o Mickey do Castle of Illusion, né?
Ele ocupa muito a tela, né?
É.
É a musiquinha. Pam, 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 pam. Cara.
Não, é que icônico. Eu joguei. Mas assim. Essa parte é engraçada, que lembra que a gente estava discutindo da questão de envelheceu bem, envelheceu mal? Isso é uma prova de que direção de arte, quando é bem executado, envelhece bem. Porque esse jogo é bonito até hoje, você olhando.
Verdade.
Esses jogos desse período aí, da Disney com a Sega, são jogos muito bonitos por causa da direção de arte e por causa, assim, da qualidade técnica do pessoal que estava trabalhando também, até hoje. E essa é uma diferença até que a gente já mencionou quando a gente discutiu em programas anteriores, que era uma abordagem que a SEGA tinha diferente da Nintendo, né? A SEGA buscava essas parcerias, como o próprio Edu falou, diretamente para fazer o licenciamento. Então, era o caso da Disney, é o caso de jogos que a gente viu lá do próprio Moonwalker, que fechou a parceria com o Michael Jackson, o caso do Super Mario GP2, que fechou com... Então, a SEGA pegava, usava os estúdios internos para fazer os jogos dessas parcerias, e os jogos, quando eram na Nintendo... Ela geralmente fazia isso através de outras desenvolvedoras, né? Que a gente viu muitos jogos chegar no Super Nintendo da Disney através da Capcom, por exemplo. Só que você percebia, e não vou falar assim qual jogo é melhor aqui, não é esse o ponto, mas eu quero dizer que você percebia que existia um cuidado, independente do lado que fosse, de trabalhar, porque era valioso você ter o direito a licenciar um produto da Disney, sabe? A Disney é gigante hoje, mas já nessa época, a Disney representava muito no espaço de animação. Você ter o privilégio de poder trabalhar com algo da Disney, né? Você tinha que botar os seus melhores recursos para trabalhar ali. E não só isso, eu acho que esses jogos conseguem brilhar também gameplay, cara. Eu rejogando esse jogo, você fala, mano, como é que pode estar tão redondinho, mano? Você pega pulo nesses jogos, assim, tanto ele quanto o Castle Vision, você fala, cara, que pulo redondinho, mano. Ele é responsivo, sabe?
Do Mega Drive é bem gostosinho ainda, ambos os jogos. A gente tinha, só citando que você me lembrou, a gente tinha contrapartes até do Master System. No caso, tinha o Castle of Illusion e o Lucky Dime Caper, que era mais zoadinho o controle. Mas no Mega Drive é bem redondinho ainda, assim. A questão de você usa desentupidores, né? Você tira uns que grudam na parede, outros que grudam no teto, aí o que gruda no inimigo e tal, e você disparar e pular na parede é... Não chega... Ele é um pouquinho... Como é que dizem? Float, assim, né? Que, tipo, mas não incomoda, sabe? É tão gostosinho, é tão redondinho que concordo contigo, bicho. Funciona até hoje.
É, eu acho ele meio deslizador, assim, né?
Ah, mas isso também não é clássico, né?
É o estilo, né? Não é sobre ser totalmente preciso. Mas eu acho um gameplay meio escorregadinho, assim.
O escorregadio dele é nas fases de gelo, ele é escorregadio literalmente, porque ele escorrega mesmo.
Mas, tipo, nas fases normais, assim, também ele é aquela parada de.
Sim,
tipo,
ele é. Parece que ele tá sempre dando a sambadinha.
A assim, sambadinha, né? do Pato Donald mesmo, né?
Mas você percebe que. Você percebe que ele não desliza. Você já percebeu que ele dá um passinho? Isso aí, se você olhar. A animação é sempre. Ele nunca para, ele dá tipo um passinho
a mais. A reboladinha assim. Da bundinha, assim, é né? Do pato.
E quando ele sobe, quando você sobe a plataforma diagonal andando, ele dá uma aceleradinha no faço, assim.
Né? E assim, até que o Edu mencionou das armas, é muito legal porque ele tem a arma principal dele, que é aquele. A arma em si, né? E aí você muda a munição. Então ele tem lá o desentupidor primeiro que você tem, é aquele amarelinho, que ele só deixa os inimigos atordoados, mas você não consegue usar pra subir nos lugares, porque ele gruda há pouco tempo. E aí você vai evoluindo. E aí, por que eu tô usando a palavra evoluir? Porque existe uma discussão em torno do Quackshot, e essa é a discussão que eu mais gosto de ter, que é aquela se o Quackshot poderia se encaixar em Metroidvania ou não. Eu, particularmente, nunca enxerguei o Quackshot como Metroidvania.
E, Bruno, eu acho que você consegue encaixar ele num Action Adventure aí de hoje, assim, pela questão da não linearidade que ele tinha naquela época, saca?
É que logo no começo você tem que... O senhorzinho lá disse assim, ó, você não tem, né, habilidades aqui pra...
O senhorzinho não, pô. É o professor Pardal.
Professor Pardal, né? Você não tem habilidade
pra prosseguir. É outra coisa, só pra mencionar, do jogo, ele traz os personagens dos desenhos pra cá. Então ele traz a galera do DuckTales e dos quadrinhos da Disney. Então você tem o professor Pardal, você tem o Guinho, Zezinho e Luizinho, você tem o próprio tio Patinhas.
É o professor Pardal ali?
É o professor Pardal, né? O professor Pardal que depois arruma os rolês pra ele, né, da arma e tal.
Isso. Porque assim, como eu me explicando, ele começa com o desentupidor amarelo, aí depois você faz o upgrade pro vermelho, que aí consegue grudar na parede, que ele consegue subir nos lugares. Depois o verde, que é o que gruda no teto, ou em objetos que estão voando, ele gruda na vertical, aí você consegue segurar. Você tem a arma da pipoca, que você recolhe milho, ela dispara a pipoca.
Essa é uma que você consegue, tipo, derrotar os inimigos com ela, assim, né?
Exato, que aí eles... Ó, porque os desentupidores
só atordoam o inimigo. Esse carinha é o professor Pardal, Bruno, que eu tô mandando aí, é do final da primeira fase?
Ah, não. Você tá falando no final da primeira fase.
Isso.
No final da primeira fase é tipo um pesquisador qualquer, que aí é a primeira vez que você usa o avião. Isso.
Não, inclusive, eu acho que esse é um dos problemas desse jogo, tá? Inicialmente. Tem muita gente que não passa dessa parte do jogo.
Porque não é muito intuitivo.
Porque você não sabe o que fazer.
Não,
porque na época não sabia inglês, né, cara? Tipo, ficava...
Exatamente.
Na época, criança, era um problema isso.
Exatamente. Era muito tentativa e erro ser criança.
Você tem que ir no menu e selecionar uma opção, cara.
Esse é um probleminha que eu tenho com o jogo na questão de gameplay. Porque, por exemplo, tudo você tem que ir pro menu, trocar arma. Você tem que ir lá no menu, trocar arma. Usar o objeto, você tem que ir no menu... Selecionar o objeto e colocar, usar o objeto, sabe? Que é uma coisa que, pô,
já tô com a chave. Desse jeito, né? Resident Evil é desse jeito aí.
Não, depois mudou, Resident mudou. Resident
Evil você não precisa mais escolher. Mas por muito tempo Resident Evil foi desse jeito, né? Você tinha que ir no menu, escolher a paradinha, chegou lá, vai colocar uma chave, você vai colocar um item, sei lá, em algum lugar. Você tem que aí abrir o menu, selecionar o item, escolher a opção usar. E aí você usa a parada.
Era meio que trope de videogame, né, cara? Zelda era até um bom tempo. Mega Man, por um bom tempo, foi assim. Até os caras meter os botões lá pra trocar a arma.
Pra trocar a arma, exatamente.
É massa a brincadeirinha do jogo, que tem um mapinha, né? Mapinha vibes Indiana Jones. Né?
Essa é a parte que eu tava discutindo, porque pra muita gente enxerga ele como um Metroidvania. Aí eu vou dizer o porquê que tem. Porque tem um precedente de um Castlevania que é Metroidvania, que eu particularmente não considero tanto, e é por isso que eu tô falando que talvez eu não considere o Quackshot nessa mesma métrica, que é o Order of Ecclesia. Porque é exatamente essa coisa. O Quackshot, ele dá um check em várias coisas, por exemplo, backtracking, progressão através de ganho de habilidades novas, coisa de Metroidvania.
Eu achei que você ia falar do Simon's Quest, cara.
Não. Aí é não linearidade, só que... Pra mim, isso é como eu considero. Se você não pode navegar esse mundo sem depender de fast travel de alguma maneira, eu não colocar ele na mesma categoria, que é o caso do Order of Ecclesia. O Order of Ecclesia faz isso mesmo. Você vai trocando de mapas, que é o que você faz aqui. Porque a ideia do Quackshot, até porque é importante lembrar, não existia o termo Metroidvania até então, né? Ele predata o termo, ele veio depois do Metroid, mas ele predata o termo Metroidvania. Só que a ideia dele era justamente ser um jogo sobre você estar se aventurando no mundo usando o mapa do tesouro, porque o que acontece na história é isso. O Pato Donald tá lá conversando com o Tio Patinhas e o Tio Patinhas conversa sobre um tesouro, tal, tal, tal. E aí ele acha um mapa. E aí ele decide, não, eu vou atrás desse tesouro, vou encontrar esse grande tesouro, tal. E aí que começa a jornada dele. Ele pega o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, entra no avião e sai nessa jornada pelo mundo. E isso tem muito cara de filme de aventura. Você pega Indiana Jones e aquilo, Jones, sabe?
Total,
aquela ceninha do avião viajando de um lugar pro outro no mapa. É muito isso.
A roupinha dele não à toa, né, cara? É Indiana Jones.
Exatamente. Total. Indiana Jones total. E sim, ele dá uma longevidade pro jogo, porque como o jogo não vai te levar direto entre estágios, você precisa entender a sequência das coisas, que aí ele adiciona um elemento de puzzle aí, né? Olha, por exemplo, essa parte que o Jurandir falou que é logo no começo do jogo, que é a primeira parte onde você começa mesmo. Ali, quando você começa, acho que aquele lugar eles chamam de Duckburg, é a primeira cidade que ele vai... É Patópolis, né?
É.
Então você começa ali, quando você chega nessa parte, o cara fala pra você, ó, você não vai conseguir subir a parede, você precisa de um desentupidor especial. Aí no começo o mapa abre só três localidades, que é Patópolis, aí você tem aberto o México, né? É Patópolis, o México e a Transilvânia. Né? Exatamente. Só que ele não fala pra onde você tem que ir, você fala assim, ó, você precisa achar isso aqui. Aí você, de lá, quando você descobre que tem que usar o avião, como o próprio Jurandir falou, fala assim, tá, legal, onde que eu vou encontrar, então, esse tal desentupidor? E aí você vai experimentar as outras localidades. Você vai pro México, você vai pra Transilvânia, e aí você encontra, você fala assim, ó, aqui você não vai poder entrar ainda. E aí, porque, vamos supor, chegou no México, pra você entrar lá dentro da área lá da pirâmide, você precisa de um item. Na Transilvânia, pra cruzar o espaço que você precisa tanto do entupidor vermelho, quanto isso, a bolinha do chiclete lá. E aí você precisa, então, encontrar... E aí isso que o jogo vai transformando dessa maneira. E o jogo faz de uma maneira muito inteligente. Por que ele tá te liberando só três lugares primeiro? Porque você tem que entender a dinâmica do jogo, e aí depois disso, quando você consegue completar essa parte, ele vai e abre mais o mapa, adicionando outras localidades. Que aí é... Inclusive, esse nome é muito engraçado, que eu lembro muito disso, porque na época eu não lia direito. Quando eu era mais novo, eu lia o tempo todo Maharaj. O que é Maharaj, mano?
Marajá, né?
É, então é tipo, é Marajá, tá ligado? Marajá, porque, olha, é Marajá. Aí abri Marajá, o Evji.
Guarujá.
E o...
Na época a gente sabia desse termo por causa do...
Do Collor, né?
Presidente da época, né?
Exato, caçador de Marajás, né? Na época.
Papinho maldito.
Né?
Inclusive, o DuckTales, ele já era bem sucesso no Brasil,
sim,
né?
Sim, já passava o desenho já no SBT, né?
É. Sim. E isso que era legal, pô. A gente associava o jogo...
Aí vem o furacão.
Dos estúdios de Walt Disney.
Aí vem um furacão, vem emoção. Vem corrida em avião, vem sensação. Velhos castelos, belos duelos até o sul. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras.
Aí vem o furacão.
DuckTales, inclusive, que temos um na TV sobre ele, hein?
Sim, muito bom.
Temos.
Excelente.
E eu falei pra vocês que eu escrevi
459.
Uma música.
99.
Eu escrevi uma música na época inspirada no DuckTales, mas eita, sobre ser adulto.
Cadê? Vai, Bruno. Esse é o momento, hein?
Eu escrevi sério, eu não tô zoando, pô.
Você já fez a música em cima do teclado aí já? Ou...
A melodia?
Não, no teclado não. Isso aí eu só escrevi a letra, pô. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui no papel, porque eu realmente escrevi, mano, na época. E aí eu esqueci de falar pra vocês.
Essas histórias que esse negócio de esquecer.
Você tem guardado com fácil acesso aí até hoje, é isso?
Eu tenho, é que eu escrevi num caderno, né? Eu só tô pegando o caderno aqui, folheando pra ver se...
É, e como ele sabia que a gente ia gravar sobre Quackshot, ele trouxe.
Você tá há 30 anos com esse caderno na gaveta, falando um
guardando dia, pra esse momento.
Um dia eu vou falar dessa música.
E a gente tem que acreditar nisso tudo.
Ah, ele pode ter escrito depois, né?
Não, então eu não vou mais cantar nada.
Não,
não, arte, não desculpa, vou mais
pode cantar.
Não, então. Caraca, eu acredito que foi tu criança
escrevendo. Não, eu tô inventando, não. Não falei que eu escrevi criança, seu doido.
Foi quando, então?
eu falei que quando a gente tava gravando o cast do próprio
DuckTales
em 2021, eu fiz uma versão adulta. Não falei
que
eu fiz.
Ah, que maneiro, não sabia. Então, por favor, Bruno.
Não, agora não vou cantar mais.
Não, agora, pô, curiosidade aí, caralho. Vamos não, lá,
agora Bruno. Vocês ficam debochando aí e vai morrer com essa.
Zero deboche. Não existe deboche.
Ter oprimido a arte ali.
Não, Bruno, é que assim, a mensagem foi passada de uma forma que a nossa compreensão acabou transformando numa piada.
Exatamente. Desculpa. Obrigado, Edu.
Não, mas agora eu não vou mais também.
Vai, Bruno. Sem birra.
Segue o jogo. Não, agora não vou mais.
Sem birra. Sem birra.
Bruno, passivo agressivo.
Não.
Tudo bem.
Mas então, aí na sequência do jogo, como ele vai abrindo conforme você vai descobrindo as coisas, né? Então, você navega aqueles três primeiros mundos e aí, como a gente falou, ah, pra progredir, eu preciso do entupidor na primeira fase. Pra entrar no templo Azteca no México, eu preciso da chave. Então, pô, não vou conseguir. Pra onde você vai? Aí você vai lá pra Transilvânia. Falando
que a gente sabe isso hoje, né? Na época...
Ô, Bruno, peraí. É, tu fez uma versão adulta.
Isso.
Pra, tipo, ao invés de ser a versão do DuckTales, é uma versão, tipo...
Isso.
Aí vem o boletão. Tipo isso?
Ó, você acertou o começo, era exatamente
tem
isso.
Tem emoção. É? Tem... Como é? Filho pequeno e...
Não vou, Bruno, não vou.
O Bruno aqui é adulto nesse nível.
Tem ansiedade no avião.
Tem sensação. Tem cabelos brancos.
Ressaca forte.
DuckTales.
Mas, assim, é óbvio que isso a gente sabe hoje.
É uma aventura.
Reclama da vida é a mistura.
O Bruno perdeu esse negócio, né? Ele foi procurar aí e não achou, né?
Pior que eu não tô achando mesmo.
Mas posso falar uma coisa sobre Quackshot, cara?
Que é o tema do programa.
Exato. O sentimento...
Pedi isso pra falar sobre o tema do programa.
Muito obrigado pela oportunidade. O sentimento que eu tenho com o Quackshot daquela época, assim, que eu nunca me esqueci. Nunca, assim, nunca... Foi essa questão da aventura que a gente tá comentando. Ele, baseado, né? Na época, eu já achava maneiro os filmes do Indiana Jones, mesmo que não fosse necessariamente um negócio pra criança e tal, né? Mas eu achava bem legal os filmes. E esse
Mas a gente nunca assistiu, peraí, só um minuto. A gente nunca assistiu, Edu, os filmes que eram pra gente. Pô, a gente tinha sessão da tarde, vários filmes que, tipo, tinha uns bagulho que não era pra nossa idade, tá ligado?
Mas enfim, e... Esse senso de aventura de você pegar o seu avião e ter um mapinha, você acha o mapa, aí ele tá com aquela roupinha do Indiana Jones, você pega o seu avião e tem um mapinha. Eu me lembro, cara, que eu aluguei a primeira vez esse jogo na locadora e esse lance do mapinha, né? E uma coisa que, nossa, que me marcou tanto, eu acho tão bonito, é a música do mapa, ela é muito bonita, né? Ela é muito a música que passa muita aventura. E quando você chama... É muito bonita, né? É que nem a música quando você termina a fase do Castle of Illusion, que ela é uma pegada parecida, é um loop bem curtinho. Mas ela é muito... Então, ele tem essa vibe, ambas as músicas têm essa vibe de passar aventura. Aí quando você chama um avião de volta pela primeira vez, que toca essa música, é como se você tivesse completado uma etapa da aventura e volta pro mapa, assim. Eu, criança, depois de ter alugado, né? Eu fui, peguei um caderno e comecei a desenhar um mapinha pra mim, assim, sabe? Pra eu brincar de aventureiro dentro de casa, com os lugares. Aí cada lugar da casa era um lugar de aventura, no mapinha, assim. E tudo influenciado pelo sentimento que eu tive pelo jogo. Por esse jogo, no caso. E foi um lance que eu nunca esqueci, bicho. Tipo, sempre que eu olho pro Quackshot, essa parada me volta, essa memória, sabe?
Shigenori Kamiya foi quem fez a trilha sonora do Quackshot. Ele também fez a trilha sonora do Cash of Illusion, né?
Sim.
E do Legend of Illusion também.
Que é uma... Aliás, isso é uma coisa importante. Meio que existiu um universo compartilhado da Disney dentro do Mega Drive, que começou com o Cash of Illusion, aí você tinha os jogos Illusion, e aí um deles foi o World of Illusion, que era o Mickey com o Donald.
É.
Que era um jogo co-op que tinha os dois no Mega Drive.
É que não era muito comum a gente ver o Pato Donnie sendo o protagonista, sendo que ele sempre foi o coadjuvante do Mickey, né?
Ah, mas ele tinha animação própria também, ele tinha quadrinho próprio. É que o Mickey, durante muito tempo, ele era o símbolo da Disney,
né? Da Disney, né? Hoje em dia a gente mal vê o Mickey, né?
Pois é, né?
Nem o Pato Donnie, muito menos o Pato Donnie, né?
É, mudou o foco deles hoje em dia, né? Mas assim, essa parte da presença deles, e até pra citar essa coisa do universo compartilhado, eu me lembro até hoje, tem dois jogos no Mega Drive que na época eu falava assim, cara, tipo, eu nem sabia o que era o universo compartilhado, mas eu tive o sentimento assim, mano, esses jogos, eles coexistem, tá ligado? Porque o Quackshot e o Cast of Illusion, eles compartilham alguns inimigos. O Morceguinho, por exemplo, é um deles. Você tem coisas, elementos que estão presentes nos dois jogos. Eu lembro de um outro jogo que eu senti isso no Mega Drive, sabe qual que foi? O Altered Beast. Porque o Altered Beast, na segunda fase, que é a fase do dragão, tem o bichinho do Golden Axe.
Uhum.
Aquele da cauda lá, o que dá a rabada, o bichinho da rabada ali com o bico. Uhum. Esqueci o nome dele. Então, eu lembro de ver e falei assim, caramba, mano, o Quackshot e o como que a Soul Illusion saiu antes, eu falei assim, esse bichinho eu já vi lá no jogo do Mickey, cara. Então, eles estão meio
conversando,
que
no
mundo compartilhado, sabe? Uma coisa assim. E era muito legal. E, assim, a equipe técnica de ambos os jogos é muito semelhante, assim, porque era a equipe que trabalhava nesses jogos da Disney, sabe? Então, a SEGA tinha uma equipe interna que era trabalhava. House,
exatamente.
Exatamente. E, cara... É o que eu falei, você viu o cuidado, você via muita semelhança entre os jogos porque era muito bem trabalhado, cara. Sabe? Não só o tema que a gente falou de visual, a parte sonora, mas o gameplay. O gameplay desse jogo. E não é um gameplay parecido. Você pega o gameplay do Cast of Illusion e o do Quackshot, são gameplays diferentes, mas são igualmente satisfatórios, sabe? A questão aqui do Quackshot, você ter as armas, as mecânicas dos itens, pra você ter a abertura dos ambientes, né? A gente falou, pra chegar lá no templo lá do México, você precisa de um item pra poder abrir ali. E aí esse item tá em outro lugar. E aí tem fase de... A própria variação de gameplay. Você tem as fases de estrutura de plataforma de ação, que é onde você vai pular mais e vai atirar mais. Mas você também tem as partes de navegação, que aí você tem que ter reflexo rápido, que é aquela parte que ele vai percorrendo com a roldana ali. Tem a parte dos carrinhos de mina, clássico, sabe? Que ele tem que pular, né, de um pro outro.
Tem até aquilo de você ficar deslizando no chão. Sim. Também, né? Pra ir um pouco mais rápido. Tipo ou um carrinho, ficar correndo, né? Que ele fica girando os braços, né?
Uhum.
É, que esse do girar o braço é assim, é meio que o power-up dele. Quando ele come pimentas, vai acumulando as pimentas. Sim. Aí quando você pega, acho que é 5, eu não lembro exatamente o número agora. Aí ele pega e entra num modo de choque, mas...
Essa era uma parada que eu achava meio besta até no jogo.
Eu evitava, sabia?
Não, mas acontecia uma vez só e, tipo, ele saia andando igual um doido e, no fim das contas, no power-up te ajudava. Era mais divertido de ver do que um negócio
isso, que te ajudava. Isso, não era tão assim. Útil. Ele, assim, é legal que ele fica invencível durante isso. Só que, por exemplo, ele pode cair num buraco.
É.
Então não era tão útil assim. Ele é engraçado de ver, mas não é tão útil assim.
Sabe o que é legal? Né? Porque esses lances destacavam a personalidade do Pato Donald, que era o lance que ele era conhecido. Isso. Por ser rabugento, por ser estourado. Tanto que a que você comentou do Idol Animation, né? Essa animação do boneco parado quando ele tá no ganchinho. Bicho, quando você deixa, né? Você deixa ele parado, sem nada, um segundo ele já tá... putaço, batendo o pé, olhando pra câmera, assim, né, que é total reflexo da personalidade. É
a personalidade dele, né?
Exato. E você vê, a gente tá falando de um jogo de 91, cara, um jogo de, sei lá, 32 anos atrás, e olha o nível de detalhe que os caras colocavam nisso, sabe? Ou até mesmo que a gente falou dos cenários lá, né, você vê que Patópolis tem uma cara própria, os cenários, tem uma exceção só, os cenários mudam. E aí tem um que eu acho que aí foi uma jogada pobre de fazer, que são os dois últimos cenários, que é quando você vai atrás do bafo de onça, que aí ele tá no esconderijo, e aí a tela seguinte, que é a tela final mesmo, que você acha que você... Isso é spoiler, mas assim, você acha que você finalizou o jogo, mas na verdade tem mais uma missão pra você fazer ainda, que é a da Ilha do Tesouro mesmo, que aí é o mesmo mapa, só que trocaram a paleta, sabe, de cores. E aí eu lembrei de uma parte que essa tiveram coragem de fazer. Putz, não é tão ruim quanto eu lembrava. Na minha cabeça era muito pior. Quando eu fui rejogar, aquela parte do final, que eles têm uma parte que é totalmente... A gente tem um recurso que a gente chama do Leap of Faith, né? Que é aquela coisa de... Você tem que acreditar pra fazer acontecer. É assim, não tô vendo, eu vou fazer na fé de que vai acontecer o que eu preciso. E tem uma parte nesse jogo que é Leap of Faith total, cara. Que é assim, você tá num lugar muito alto e não existe plataforma. E aí o jogo exige que você pule pra que a plataforma venha
aparece, existir, sim. Ué, eu adorava, cara. Eu me lembrava muito o Indiana Jones e a Última Cruzada. Lá no...
Exatamente, finalzinho. A ponte visível.
Que a ponte não existe, né?
Tipo, exato.
E é muito isso, sabe? E também a variedade que ele coloca dos cenários através dos inimigos, né? O bafo de onça, ele sempre tá presente em alguma forma, digamos assim. Mas os inimigos vão variando. Então, por exemplo, lá em Patópolis tem muito do bafo de onça. E aí quando você vai na segunda parte, tem os inimigos voadores lá, né? É, lá no México tem muitos inimigos voadores, aí tem os cactos, por exemplo. Lá na Transilvânia é a parte dos morceguinhos, tem os fantasmas, né? A parte lá do Marajá tem o encantador de cobra. Mano, esses encantador de cobra é muito chato no começo. Porque como sua arma é muito fraca, você tem que atirar muito rápido pra evitar de ele encantar você, porque senão ele encanta você, aí a cobra vai lá e te pica.
E você enfrenta o Shere Khan, né?
Isso, exatamente. E antes disso, tem que passar por um labirinto também, de portas, que ali é outro puzzle que eles colocam, que caramba.
Caraca, jogo, na moral, jogo de plataforma tinha uma mania, que é esse negócio de sai porta, abre porta, sim, entra em porta, caraca.
Culpa do Mario.
Será?
Não, acho que esse não era do Mario, não.
Eu acho que o Mario foi que fez essa parada de você, principalmente nos castelos, né? Dos castelos fantasmas.
É verdade. O Mario 1 já tinha,
sim, mas... né? É. Tinha, mas era pouco, não era tanto assim. Aqui, essa parte do Marajá, por exemplo, é fácil você se perder se você não tá prestando atenção. É muito fácil. E aí você vem o Egito, que aí você tem os inimigos que se escondem na areia, você tem a tartaruguinha lá, que também apareceu na segunda parte de Patópolis.
É bem variado. Aquela fase do gelo, bicho, tem pinguim, tem morsa, tem um monte de coisa.
Mano, a questão das baleias que vem de baixo tentando te morder também...
Ô, Bruno, na floresta, que você tem o desentupidor que você atira no passarinho e você fica pendurado nele, no passarinho.
Isso,
passarinho
aí depois você pega o desentupidor verde, né? Aí
cara, não é um jogo fácil não, tá?
Não é.
O Quackshot não é um jogo que
mas posso falar,
beabá, assim, de
plataforma. Ele é divertidíssimo, mano. Eu sou suspeito pra falar, porque eu amo esse jogo, assim. Mas rejogando, eu falo, mano, como esse jogo é gostoso, cara? Sabe? E aí vem uma grande vantagem dos jogos do período 2D. 2D como gameplay envelhece muito melhor que 3D, cara. Verdade. O 3D, conforme ele vai evoluindo, porque ele evolui muito, o gameplay melhora muito. Então, por exemplo, jogo de Play 1 hoje, tem muito jogo que é injogável, cara.
Sim.
Play 2, tem jogo já do Play 3 que já tá injogável hoje em dia. Por quê? Porque o gameplay 3D evolui muito. Agora, o gameplay 2D, cara, quando ele é bem executado, ele é atemporal. Sabe? Ele é atemporal.
É, o 16-bit já tava meio que no auge do rolê, assim, já, né?
Exato. Exato, sabe? E você sente nesse jogo. Ele é gostoso, ele é um jogo bonito. As músicas são muito marcantes, né? Pô, quando você entra lá no cenário que é mais sombrio, como é aquele? Então ele tinha um tema pra cada situação, sabe? Fases mais sombrias, fases mais de exploração. Duckburg lá, que é da Patópolis, começa mó alegre lá. Que é o que o Jurandir tava cantando. E até tematicamente, assim, ele é diverso, que, pô, você tá viajando, aí você tá exposto à cultura. É, a gente falou, tem as pirâmides do Egito, aí tem lá o barco viking, sim, tá ligado? Você tá falando com os vikings. Aí daqui a pouco você tá lá no México falando... dos Incas,
né? O Marajá é a Índia, né? Aí tem
Exato.
A parte do Ártico lá, que representa alguma nação de gelo que eu não sei qual. Transilvânia, que é um filme de terror, né? Clássico.
Né? E tem o Drácula lá, né?
Sim. Eu lembro que as revistas...
Não é Pátula?
É isso, então... as revistas chamavam de Pátula. Em inglês devia ser Duck lá, alguma porra assim, né?
Ah, é o do gelo é o Polo Sul, né?
O Polo Sul. No mapa ele é o Polo Sul. No mapa,
confesso que eu desconheço as particularidades geográficas do Polo Sul.
Pra qual é qual, né? Pra destacar qual é qual. E os bosses também, né? Assim, ele é um jogo que ele não tem bosses o tempo inteiro, mas ele tem alguns inimigos bem, bem bacanas, bem marcantes, né? O próprio, que a gente falou, o Pátula, né? Que é o Drácula lá que tá nessa fase da Transilvânia. Você tem o próprio Shere Khan, que o Edu mencionou, que tá lá em Marajá. Você tem o próprio Bafo, que você combate com ele lá no esconderijo.
Tem o Viking, né? O fantasma
tem
Viking
lá. O fantasma Viking, sabe? Que vai jogando, fica desmontando, né? E montando.
É que o Bafo, ele é vilão. Ele é vilão, Bruno, mas ele tem os inimigos de fase, que são os Bafim, né?
Isso, tem os Minions de Bafo, e aí tem o Bafo que é o grande bafo que você joga contra ele, supostamente no final do jogo, porque aí você descobre que, na verdade, não é ele que tá com o tesouro. Pra você encontrar o tesouro, você precisa ir pra ilha do tesouro, e aí é onde você enfrenta o cavaleiro lá.
Que é total Indiana Jones, a última cruzada de novo. Só que ao invés do cavaleiro só falar, escolhe a parada aí, você enfrenta um cavaleiro, né?
Exatamente.
É legal, né? Porque é a referência mesmo, né, cara? Não tem jeito. O Indiana Jones era uma franquia de filmes que conseguiu influenciar muitas coisas da cultura pop, né?
Total. Uhum. E, sabe, esse lance do meio da história, que não é só... É que, assim, rejogando hoje, que a gente tem um certo conhecimento do que os textos estão dizendo, você percebe um valor muito maior. Porque quando a gente joga quando criança, diversos desses fatores que a gente comentou são que chamam a atenção. O jogo é bonito, é gostoso de jogar, é divertido e tal.
Uhum.
E você pegando hoje que você consegue ler os textos, você percebe que tem uma certa historinha, assim, né? Que envolve não só de você ter que fazer aquele backtracking pra pegar as coisas e abrir as fases, mas na questão de história, assim, chega uma determinada parte que os sobrinhos do Donald são sequestrados, né? Pelo bafo. Isso,
pelo bafo.
É, e ele obriga você, acho que, a trocar o mapa, né? Pelos sobrinhos. Inclusive, é uma parte bem bacana, porque ele faz uma expressão até diferente, assim, né? Do que ele fazia no jogo. E tem todo esse lance. Você comentou sobre ser ou não Metroidvania. Eu não diria, cara, porque pra mim o elemento Vania do Metroidvania sempre foi a questão do RPG, né? Que nesse jogo não é necessariamente o que acontece, que você não tem uma evolução de personagem e tal. Você pega armas, assim, no caso. É, mas por isso que eu chamaria mais de um action adventure. Mas, pô, é muito legal a gente poder jogar hoje, assim, né? E conseguir dar um valor até maior do que aquele que a gente já tinha daquela época de criança, que a gente curtia esse jogo.
Sim. E sabe o importante falar disso também, Edu? É bom a gente perceber também, e aí livre de bairrismos, que existem jogos bons dos dois lados, que quem não teve oportunidade de experimentar na época, pode tentar encontrar agora, sabe? Porque vale muito a pena conhecer essas experiências que, na época a gente não tinha escolha. Você ganhou o console do seu pai, da sua mãe, ganhou de presente, você não tinha muita escolha. Mas deixa de bairrismo e vai ver o que tinha legal do outro lado do muro também, sabe? Você que... Galera que jogou muito Super Nintendo, não jogou nada do Mega, tinha coisa boa lá também. Galera que jogou só Mega, não jogou Super Nintendo, tem coisa boa do outro lado também, sabe? Então vamos... Aproveita esse momento, e acho que isso é até bacana a gente estar discutindo esses jogos, pra reconhecer. Se você não conhece, vai conhecer. Se você já conhece, revisita pra fazer justamente isso que o Edu falou. A gente mais maduro passa a apreciar outras coisas nos jogos que a gente não enxergava quando era mais novo. Tá? Seja porque a gente entende melhor as nuances, seja porque a gente entende melhor agora o idioma, porque a gente não entendia na época, sabe? Mas você... É até por isso que eu gosto de jogar jogo antigo hoje em dia. Pra eu ver como esses jogos me impactam hoje, porque eles impactam de maneira diferente. Eles tocam a gente de maneira diferente. Tem o laço emocional? Claro que tem. Mas hoje a gente tem uma compreensão como adulto, uma maturidade que nos ajuda a enxergar outras coisas nos jogos, sabe?
Gostei do discurso aí, Bruno. Um discurso forte, apesar de pouco real. Né? Porque a gente sabe que o Mega Drive ele tinha diversos clássicos, mas o Super Nintendo tinha muito mais clássicos do que o Mega Drive, né?
Ah, mas independente, acho que... cara. Acho que ambos têm. Por exemplo, jogo da Disney mesmo, assim. Nesse mesmo mod, que eu me lembre, tá? Provavelmente teve algum antes, mas... comparável pra mim foi lá no Magical Quest, assim, cara. O Magical Quest é o quê? 93 já? 92?
93, é.
É, Magical Quest, vamos ver aqui. Magical Quest, ele é de 92.
92, é.
O primeiro, né? O primeiro.
Primeiro Magical Quest,
é. Porque eu me lembro, assim, dos jogos que tinha de Mega Drive, desse padrão Disney bonito, desenhos, sprites maneiros, historinha e tal. O que me vem de primeira na mente é o Magical Quest, né? Que já ficou um pouco depois. O Castle of Illusion, por exemplo.
Acho, principalmente por causa das as trocas de roupas, né? É. E acho que o negócio é que o Super Nintendo ele entregava uma qualidade muito interessante e eu acho que alinhou muito com os anos 90 dos lançamentos dos filmes da Disney nos cinemas, né?
Porque aí era outro Aladdin, tipo de licenciamento também, né? É bom lembrar disso, né? A gente tá falando no caso do Quackshot, um jogo que era da própria SEGA, né?
Exato, a SEGA licenciava diretamente com a Disney, no passo que a gente já mencionou que os jogos da Nintendo eram através de outros licenciamentos. A Capcom licenciava o produto e desenvolvia e levava lá pro Super Nintendo,
por exemplo. Exato. E aí, por causa dos acordos que eles já tinham, eles faziam só ia pro Super Nintendo mesmo, né?
Exato.
Tanto que tem uma trivia na questão do próprio Aladdin, né? Que o desenvolvimento esse bico, acho que da SEGA nem foi interno, foi a Virgin.
Não, foi da Virgin.
É, pode crer. Mas que o lance que se falava na época era que a animação do jogo do Mega Drive era baseada no... como é que chama da parada do desenho? Nos storyboards do próprio desenho, assim, né? Pra fazer a animação.
Que e não era exatamente o do filme, mas eles... usar a mesma técnica pra passar pro jogo.
Isso, né? E o da Capcom pro Super Nintendo é um gameplay mais baseado num lance próprio. Tanto que, assim, graficamente, eu acho o do Mega Drive bem bonito e pra jogar o do Super Nintendo é bem gostoso, assim, né? E reza a lenda que os Stamper, na época que eles pegaram a licença lá do Donkey Kong pra fazer o Donkey Kong Country, a ideia era ter um jogo de aventura que fosse próximo do Aladdin do Mega Drive. Tá ligado essa história aí?
Dessa eu não sabia, não.
É, cara. Tipo, o lance do Aladdin do Mega Drive ter sido meio marcante nessa questão de movimentação e tal.
Apesar de que eu gosto mais do Super Nintendo.
Não, e talvez pode gostar. A questão de gameplay, eles são bem diferentes. Mas assim, em termos da fluidez da animação, cara, aí não dá, porque o do Mega Drive parece o desenho.
É, mas tá de gameplay, acho que o do Super Nintendo é mais gostoso de jogar.
É, não, e aí é bem subjetivo. Aí cada um vai encarar de uma maneira. E até a título de curiosidade, o próprio Magical Quest, muita gente acaba esquecendo. Mas ele chegou a sair pra Mega Drive também.
É depois,
mesmo sendo um jogo da Capcom, ele acabou saindo pra Mega Drive.
Foi o 3?
O primeiro não, né?
É, acho que foi o 3 que saiu pra Mega,
não
foi?
É. Não, o 3 não saiu. Foi o 2.
O 2 já era aquele, o Circus, né?
Isso, é o Great Circus Mystery lá.
É. E aí depois o Mickey e o Pato Donald, né? O 3, né?
É, o 3 foi no Japão só.
O 3 era muito legal, né? Eu lembro que da Disney tinha
bonito
o próprio Mickey Mania, né? Mickey Mania tinha no
Super Nintendo. Sim, esse é o pra ambos. Esse é o tanto pro...
E aí a versão do Mega é muito superior, assim, não dá pra discutir.
É, pro Mega do Super Nintendo. E saiu pra PlayStation. Pode discutir. Essa era a época,
não,
era
doideira. Não dá pra discutir, porque tecnicamente o do Super Nintendo tinha problema, inclusive.
Tinha loading,
né? O Super Nintendo falta... Ele tinha loading. É. Já começa por aí, um cartucho que tinha loading.
O Mickey Mania não era um jogo da Sony, inclusive?
É, sim, saiu pra PlayStation também.
Da Sony, antes da Sony ter PlayStation mesmo.
Sim,
né?
Sim.
Sony mesmo.
Da Imagisoft, assim. Não era?
É Imagineer, não era?
Não, Imagineering é do próprio Disney, pô.
É, eu acho que é Imagisoft
mesmo. É a Imagisoft mesmo. A Imagisoft foi a mesma que fez o Hulk, inclusive lá, o do Capitão Gancho.
Isso, lá. É. A gente teve o Goof Troop, né? Também o
Super Nintendo. Esse é excelente. E na mão da Capcom.
Aí também. É Capcom, né? Aí os jogos
Capcom, da Capcom. De novo, é.
Aquele, o Jungle Book, lembra do Menino Lobo?
É, que saiu pra ambos também, né? O Rei Leão também saiu pra... Só que era curioso, que às vezes a licença era parecida, a desenvolvedora era a mesma, mas os caras lançavam um jogo pra plataforma de um jeito e um jogo diferente, da plataforma de outro.
É. O Jungle Book, ele também é da Virgin, né? Eu acho.
Ele que
e o próprio... O Jundinho acabou de falar do Rei Leão aí. Porque são aqueles jogos que depois saíram numa coletânea recentemente da
Virgin. Sabe quem fez o Mickey Mania? Não foi a Imagisoft.
Quem foi?
Foi a TT.
Ah, Traveler's Tales.
Traveler's Tales.
Que fez, né? Mas ele era publicado pela Sony, não era, não? Eu acho que ele era publicado pela Sony.
Publicado acho que pode até ser, mas a desenvolvedora era a TT mesmo.
Lembra do jogo do Pinóquio?
Sim, o Pinóquio já foi bem mais pra frente, né? Foi no final da vida dos consoles. É.
O próprio Toy Story tinha também, né?
Pra ambos.
Tinha, pros dois também.
Acho só graficamente que era diferente, né? Super Nintendo tinha mais cores, vamos dizer assim.
Uhum. Tudo bem, vamos pras notas aqui? Notas para Quackshot. Este jogo clássico, que inclusive tem uma brincadeira de 1º de abril em 2020. E foi colocado como se fosse ter, né, um remake de...
Porra, pegou a galera essa, cara.
Ah, da galera que fez o Monster Boy novo, né?
É, a gente falou no Reload na época, lembra?
Sim, a gente falou. Que foi uma pena, porque... E segundo eles, era um bagulho que eles chegaram a tentar fazer um pitching, né? Mas que nunca deu em nada, e aí eles soltaram nessa... Na parada do primeiro de abril.
Vacilo, né? Da Disney, hein, mano? Vacilo demais, cara.
Aliás, essa é uma boa pergunta, porque assim, se vocês lembrarem, o Castle of Illusion foi licenciado da SEGA. E aí é que tem um imbróglio interessante. o Quackshot não é um produto da Disney. O Quackshot é um produto da SEGA, licenciado da Disney. Tá entendendo qual que é o rolo?
O jogo original, né?
Isso, não, mas é o que eu tô falando.
É, por exemplo, esse produto novo deles aí é pela Disney.
Não, então, mas é isso que eu tô dizendo. O Quackshot não é um produto da Disney, o Pato Donald é. Tá entendendo qual é que é a sacada? Pra fazer um Quackshot, eles teriam que licenciar da SEGA o Quackshot.
Não sei. Não sei se isso é verdade, não.
Não foi assim com o Castle of Illusion?
Mas não, não, nunca é igual, né? As coisas assim. Ainda mais contrato e propriedade, né? As coisas não são assim que funcionam. Tem que ver só tem que ver o contrato, né? A gente nunca vai saber, na verdade.
Dá pra saber. Dá pra saber se, pelo crédito do jogo. Se no jogo... Aí o
trademark do...
O trademark do jogo, do Quackshot, for da SEGA, aí eu não tô dizendo que eles não podem fazer um jogo padrão, não tô dizendo que assim, eles não podem fazer um Quackshot se isso tiver atrelado a uma licença da SEGA, entendeu?
Uhum.
Porque a SEGA não licenciou Quackshot, porque até onde eu sei, Quackshot não existia. Pode ser que seja errado, pode ser que seja uma história da Disney.
Eu não sei, mas é porque, tipo assim, o jogo chama Quackshot Starring Donald Duck, né?
Não
é
esse o nome? Exatamente, mas esse Starring Donald Duck é justamente por causa do licenciamento que eles fizeram. O que eu tô querendo dizer, imagina o seguinte: a SEGA poderia ter feito Quackshot e botar o Pato Zezinho? Pode. Desde que não fosse o Zezinho, Duguinho, Zezinho e Luizinho.
Pode ser agora, um pato genérico, né?
Podia ser qualquer pato, isso. Agora, alguém pode fazer um jogo com o Pato Donald chamado Quackshot? Se Quackshot pertencer à SEGA, não pode. Agora, se foi um quadrinho, pode ser o seguinte: pode ter sido o seguinte, Quackshot foi um quadrinho, aí a SEGA licenciou esse quadrinho pra fazer a história. Aí, beleza. Aí tudo bem, aí pode ser licenciamento direto com a Disney.
Cara, antes da gente falar das notas, a gente pode comentar só o final rapidinho, que eu acho o final do jogo tão bonitinho.
Por favor.
Porque a ideia dele é que ele queria pegar um presente pra Margarida, né? Do mapa do tesouro.
Na verdade não, né? Ele mentiu.
Então, mas ele foi atrás do tesouro meio que pra pegar um presente pra ela.
Não,
aí
no final então, ele... é assim.
Não, no final ele descobre que o tesouro era uma estátua, né?
Isso, então, na verdade o que aconteceu foi o seguinte... na abertura, ele tá lá conversando com o Tio Patinhas, blá, 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 encontra. Quando ele encontra o mapa do tesouro, ele simplesmente esqueceu que ele tinha marcado um encontro com a Margarida.
Então, aí ele vai comprar um presente, né?
Não, então isso é a desculpa que ele dá, porque ele pega, entra no avião, aí na hora que a Margarida vai atrás dele, ela pergunta, onde você tá indo? Aí ele fala assim, não, eu vou lá buscar um presente pra você. Só que era a desculpa que ele tava dando, entendeu? Porque ele tava indo atrás do tesouro.
Sim, mas desculpa
e aí,
ou não,
sim.
Ele...
Não, aí sim, no final... No final, o que acontece? Ele acha a estátua, que, aliás, se fosse só pra ser o presente... E por isso que dá pra ver que não era o presente. Você dá uma estátua daquela de presente pra alguém...
Você ganhou uma estátua. Eu trouxe o presente pra você, essa estátua aqui.
Exato. Então, ele mesmo ficou desapontado, porque ele tava atrás do tesouro. E aí, o final é, justamente, ele tá lá... Aí, ele vai entregar a estátua pra ela, fala assim... Essa estátua? Aí, ele tropeça, cai, não, a estátua quebra...
Os meninos estão levando a estátua, eles tropeçam, a estátua quebra e sai um diamante gigantesco...
É um cordão, né? Tipo, é um necklace.
Sim, um diamante, um medalhão com um diamante do tamanho da Margarida, quase...
Cai no pescoço dela, assim, né? Aí ela fica feliz, tipo, aí termina... O final feliz é assim. E é a trope do Donald, né? Tipo, as coisas se resolvem do jeito mais pateta... Pateta não, porque o pateta é outro, né? Se resolve mais do jeito trapalhão possível.
Uhum. E aquele rolê do clássico do voltar aos cenários com o avião, eu acho tão bonitinho, cara, essa trope.
É. É um clássico.
É um clássico. Inclusive, no começo ele pega um livro do Tio Patinhas enquanto ele tá dormindo, né?
Exato. É onde ele acha o mapa do tesouro.
É. Mas é legal pra relacionar a brincadeira lá do DuckTales que a gente tava falando, né?
Sim.
Faz parte do mesmo universo ali.
Muito bem, pras notas. Notas de 0 a 99 vidas para Quackshot. Vou dizer que Quackshot é um dos jogos... Se a gente for listar um dos melhores jogos de Mega Drive, ele com certeza aparece na lista aí. Eu diria que um top 10, talvez? Top 10 do Mega Drive? Ele apareceria?
No meu, ele apareceria.
É um jogo bem marcante, assim. Né?
Não. Se eu pegar assim, o Mega Drive. Os melhores jogos do Mega Drive. Sonic 1, Sonic 2, Street of Rage 2.
Isso é você falando ou você tá lendo uma lista?
Eu falando. Shadow Dancer, na minha opinião.
Eu acho que o Shadow Dancer não vai entrar em muitas listas, não, mas...
Na sua lista, né?
Em listas no geral.
Tem Landstalker, Shining Force...
Comic Zone.
É, mais ou menos.
Comic Zone, Comic Zone é um jogo que hoje
Kid em dia... Kid Chameleon.
Moonwalker do Michael Jackson. Kid Chameleon, Moonwalker, talvez.
Moonwalker...
Pela nostalgia, talvez.
Pela doideira de tudo, né? Talvez.
aquele o Rocket Knight Adventures, o Sparks do Mega Drive.
Não entraria no meu top 10, não.
Beyond Oasis.
O Ristar entraria, o Ristar entraria.
Ristar,
Gunstar Heroes entra ali.
Dynamite Heady, Gunstar Heroes fácil.
Golden Axe 2, talvez.
Eu os prefiro dois primeiros,
o portezinho e o 2 são legais. Até o 3 é legal. O
Alex Kidd pela zoeira?
Não, esse não é.
Ah, cara. Não, Edu, aí o 3 não, o 3 é azul.
Ah, cara,
o Earthworm Jim, talvez?
Então, a Earthworm Jim era ambos, né? Mas ele tinha cara de Mega Drive, né?
O Earthworm Jim tinha muita cara de Mega, mano.
É. Mas aí dá pra fazer um top 10 de Mega Drive.
Pô, com certeza dá, mano.
O Super Nintendo dá pra fazer um top 50, assim.
Beyond the Oasis custa $1 na China, não tinha ideia disso.
Caraca, $1?
E é o preço dele mesmo, não tem promoção, não.
Se não me engano, é a versão lá dentro lá do Classics Collection do Mega Drive lá.
Ah, tá, né, tá.
Eu vou dar 90 vidas pro Quackshot. 90 vidas. É um clássico. Mas dos que existem da Disney, eu diria que tem alguns melhores do que o Quackshot. Mas isso não é um demérito, afinal, não é uma competição. Mas é um jogo legal. Eu acho que ele tem um pouco a dificuldade. Pra época que ele foi lançado, eu acho que ele, sabe, você tinha que fazer algo além. Eu acho que é uma propriedade intelectual da Disney, ele tem que ser muito mais amigável pras pessoas. Pelo menos que eu acredito, né? É o Pato Donald, é o universo da Disney... A gente deveria ter um jogo de plataforma que fosse mais linear, talvez. Faz um sentido, que
fosse mais, tipo assim, acessível pra criança entender melhor, né?
Porque eu acredito que esse que menos, fosse o público-alvo, né?
Menos complexo.
É o público-alvo do Quackshot, talvez, ia ser a criança mesmo, né?
Sim, assim, faz um sentido.
Então eu vou dar 90 vidas pro Quackshot. Felipe?
Eu também vou dar 90 vidas, não exatamente pelo argumento do Jurandir, porque eu gosto da complexidade também do jogo, assim, principalmente pra algo que naquela época não era comum, né? Então, assim, eu acho que é um jogo bem inventivo e ousado pra aquela época. Eu acho o esquema da plataforma dele meio escorregadinho demais, assim. Eu entendo a parada do personagem, tem a ver com o próprio trejeito dele, mas o jogo de plataforma, sei lá, eu preferiria que ele fosse mais exato e não tão escorregadinho. Mas acho que é só isso, é um jogo lindo... Que tem um sonho e músicas lindas, mesmo com os problemas de áudio que o Mega Drive tem, né? É um jogo com um som muito legal, as músicas muito boas. E como eu falei, é um dos jogos mais inventivos daquela época. Ali, a forma com que você tem que pegar as novas habilidades, usar as habilidades, né? Também, dentro dos cenários assim, né? Ele é muito mais complexo e, como eu falei, inventivo do que a maioria dos jogos de plataforma da época. Então, acho que ele merece ser elogiado... Por essas qualidades aí, 90 vidas pra Quackshot.
Tudo bem, Edu?
Cara, assim, pensando, eu não tem nada que pessoalmente me desabone no Quackshot, assim, sabe? Nada que eu colocaria, nada que eu tiraria. Eu acho que era um excelente jogo dentro do que ele é, assim, tipo, teria que. Vou achar com 98 vidas, só pra não. Faz de conta que eu tirei, sei lá, um pouquinho do float aí que o Felipe comentou, mas pessoalmente não é um jogo que me desabone, não, que eu acho que. Falta ou precisa, assim. Ainda mais podendo analisar agora, depois de... Sei lá, se pra mim o produto tá melhor agora do que eu já gostava quando eu era criança, pra mim isso é um mérito. Então vou deixar aí 98 vidas.
Muito bem, muito bem. Bruno!
Eu vou começar a minha nota dizendo que eu não poderia discordar mais do argumento do Sr. Jurandir Filho, porque assim...
Claro.
Eu acho que o que faz do Quackshot algo tão especial foi justamente o que o Felipe mencionou, que ele fez algo diferente, porque senão ele seria mais um jogo de plataforma do período. E discordo também que ele não fez nada pro público-alvo. Eu acho que é justamente o contrário, ele queria oferecer algo novo, e aí, por limitações de escopo comercial, ou até limitações nossas, porque não é culpa deles que a gente não saiba falar inglês, a gente sabe que...
Peraí, mas ele não avisa que você tem que chamar um avião ali naquele local específico.
Ele avisa. Só que não tá em português. Então não é a culpa não é do jogo nesse sentido, porque eles não previam ter um público.
Não, quando você
ali.
Chega lá e fala com aquele senhorzinho, inclusive tem um print aí, ele só fala, então só tem uma tela, né? Você não tá hábil pra continuar aqui sem a parada certinha, né? Pra escalar a parede. Só isso que ele fala. Só isso. Aí você tem que deduzir. Tenho que apertar o start e chamar o avião. Não tem dizendo em lugar nenhum isso. Você tem que fazer isso. É isso que eu tô falando. Eu acho um problema de game design, mas... Quando você descobre, aí fica fácil, fica óbvio.
Mesmo no start, ele dá a descrição de cada coisa que tem ali. Inclusive pra chamar o avião, mas tudo bem.
Não.
Mas o meu ponto é, as outras coisas que ele faz justamente são que tornam ele tão especial, porque ele é um jogo de plataforma de ação muito diferente dos outros, entendeu? E isso é muito bom.
Ele é Metroidvania, né, Bruno? Ele é Metroidvania.
Ah, é o que eu falei, eu particularmente não encaixaria, mas existe essa discussão em torno disso por causa de alguns elementos que estão ali. Mas eu acho que nem é o ponto da pra mim é essa
parte
da discussão.
E não é à toa que tu gosta tanto também, porque tu gosta muito do estilo, do gênero, o Metroidvania, e tu gosta muito do Pato Donald, especificamente. Talvez uma coisa esteja relacionada com a outra, talvez, né?
Pode ser, talvez. Mas, de novo, o ponto não é esse. Eu gosto de jogos, isso é fato, eu gosto de jogos, ponto um, não lineares, check. Gosto de jogos que você ganha novas habilidades, check. E gosto de jogos que tenham esses certos desafios, check. Então eu vou gostar mesmo por causa disso. E sem falar que o fato do jogo ser bonito até hoje, tá com gameplay que eu considero gostosinho até hoje, é o que o Edu falou. Se você joga um jogo hoje em dia mais maduro, presta atenção. A primeira vez que eu joguei isso aqui, eu tinha 9 anos, tá? Eu estou jogando esse jogo de novo com 41. E hoje, pra mim, ele tá tão bom quanto, se não melhor do que na época que eu joguei. Isso diz muito sobre o jogo.
Sim.
Entendeu? Pra mim.
E não querendo eu falar, não, mas quando você dá pausa, acho que a maior frase que tem escrita no menu, assim, tá escrito Call the Airplane.
Eu sei, mas não é uma indicação. Não? Não, não. Isso em qualquer lugar que você estiver, você pode apertar Start, né? Uhum. Qualquer lugar do mapa. Você pode apertar Start,
mas vai estar lá. Mas eu entendi o seu ponto, só que eu discordo.
Apesar de na tela
ter... Não, mas Junior, é um bom ponto. Vou rever minha nota. 97 vidas.
Não, não, mas tem um momento específico que ele sugere o que você pode fazer. Que é quando você tá lá, no local em que você chama o avião, a bandeirinha, ela fica piscando. Sabe? A bandeirinha, ela fica piscando. E aí, ele pede que o jogador pense um pouquinho. Sabe? Tipo assim, ó. A bandeira tá piscando. Tem alguma coisa aqui. Talvez apertar Start e ver, porque eu acho que até isso é uma forma de ensinar como jogar o jogo. Porque se você não conseguir passar nem desse comecinho aqui, você não vai conseguir jogar esse jogo. Fim. Tá? Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir fazer outras coisas. Quando você descobre que o menu talvez seja um ponto muito importante pro jogo, pra escolher armas, pra trocar os itens, pra usar os itens e pra chamar o avião, eu acho que é uma escolha de game design. Talvez não seja muito... talvez tivesse um negócio mais óbvio, tipo, saltando na tela ali. Chama o avião. Aperta Start. Né? Porque o beabá do tutorial seria assim, né?
Mas o videogame.
Aperta Start sempre, pra chamar o avião.
O videogame sempre tem um lance de ser meio críptico, principalmente as paradas japonesas. Sim, até
exatamente.
Até hoje.
Né?
Eu até comentei, acho que no último programa que a gente fez, acho que foi o Elden Ring. Que eu, falando lá do Bloodborne, que eu zerei, platinei e tem item lá que até hoje eu não sei pra que serve, tá ligado?
Não. Mas é mesmo. Então, assim, em termos visuais, o jogo tá lindo até hoje. Em termos de gameplay, gostosíssimo. Eu entendi o que o Felipe falou, mas pra mim, eu jogando, cara, em nenhum momento eu me senti, putz, errei esse salto por causa do jogo. Nenhum, sabe? Mas tem seus problemas. Como eu falei, tem algumas coisas que talvez sejam função de limitação do controle da época que só tinha 3 botões. Essa questão de entrar no menu pra ficar trocando de arma, pra mim, é um pouquinho chata. Sabe, essa dependência de ficar entrando no menu eu não gosto tanto. Mas, no geral, é um jogo que é muito fácil de recomendar, cara. Seja pra quem jogou na época, seja pra quem não jogou, pra conhecer. Minha nota pra ele é 97 vidas, assim. Vale muito a pena, quem tiver oportunidade, correr atrás de jogar. Porque é um jogo que sobreviveu muito bem ao teste do tempo. E, cara, é um dos melhores exemplos que a gente tem de jogos de assim, jogos com licenciamento atrelado, sabe? É um jogo que não só usou isso pra ser um chamariz, mas soube entregar um produto à altura da obra original, sabe?
Aí, Quackshot, mais um remake aqui no 99 Vidas. Fica à vontade pra fazer o seu comentário lá no Spotify ou aqui no site 99vidas.com.br. Você teve experiência com Quackshot? É um dos melhores jogos do Mega Drive? Dá até pra fazer um top 5 do Mega Drive aí. Será que ele entra no top 5 do Mega Drive? O fato é que é um clássico. Você tá fixado, que é muito querido. Isso. Não tô.
Não é. Ele vai reduzindo. Será que não tô? Três?
Será que é o melhor jogo da vida, né?
É uma pergunta. Pra alguém pode ser.
Toda vez que você colocar uma interrogação no final de uma frase, vai ser uma pergunta.
Isso é um fato.
Não é um negócio isso muito é um especial, fato, né?
Por exemplo, tem um jogo específico que eu acho que só eu joguei. Eu sei que muitas pessoas jogaram ele, mas eu acho que só eu tive essa experiência e eu tenho uma certa nostalgia dele. Que é aquele jogo do Papa Legos do Super Nintendo. Se liga?
Ah, não foi só você que jogou,
era,
né?
Era bem, bem bonitinha a animação desse jogo, né, velho?
Que o Coyote sempre tava atrás do Papa Legos, e era um jogo bem difícil, sabe? Você tinha que pegar as bandeirinhas e de muita velocidade. Lembrava muitas vezes o Sonic, né? Pela velocidade que você andava no mapa, né? Corria no mapa.
E você sabe que teve um jogo desse pro Mega também que era o contrário, né?
Qual?
Que era o Coyote? Que você controlava o Coyote tentando pegar o Papa Legos.
Ou seja, era um jogo que você já saía do princípio de que você não ia ganhar de forma
alguma. Ganhar nunca.
Exatamente. Mas tinha muito disso. O jogo do Tom e Jerry, não sei se vocês lembram, era a mesma pegada. Você era o Tom tentando pegar o Jerry fugindo e um monte de armadilha pra você e tal. Do Master System, né? Mas era bem legal, cara. Aliás, esse jogo é muito bonito. Não sei se tiver oportunidade, depois vocês procuram, chama Desert Demolition do Mega Drive. Procura pra você ver, cara. É igualzinho o desenho. Depois procurem aí, Desert Demolition.
Pô, tem um jogo do Mega Drive que ninguém jogou, só eu que lembro dele, o Bruno mais ou menos, que é o Haunting.
Não, eu lembro, pô.
Haunting.
Haunting, Staring Poltergeist, um jogo que tu era um
fantasma. Exato, que você fica entrando nos objetos da casa.
É, tu era um fantasma adolescente que rolei.
Ah, Poltergeist.
Era expulsar a família da casa, adorava esse jogo. Época que a EA era a minha desenvolvedora favorita, a publicadora, no caso.
Esse jogo é bem legal, hein? Esse jogo é bem legal. E é transgressor.
Opa.
Você vai expulsar as pessoas da casa, cara? Você é um fantasma?
Não, a questão era aterrorizar, né? A galera, não era só expulsar.
Exatamente, né?
Você era o capiroto do rolê.
Tem um outro de terror do Mega que eu gostava pra caramba, que era o Splatterhouse, cara. Splatterhouse 3. Tinha até historinha, lembra? Você tava na casa e, tipo, a menina contando a história
da casa. É que o Splatterhouse 1 era arcade, né?
Isso.
Aí o 3 é original, que tem elemento de RPG e tal.
Sim, que aí você tá navegando na casa, vai, tem vários caminhos pra você percorrer. E aí tem essas coisas tipo, a menina, e eles usavam imagem real, tipo assim, real entre aspas, né? Renderizado ali. Cara, era muito louco o jogo.
Tudo bem, tudo bem, tudo bem, fechamos aqui. Valeu, Edu, mais uma vez pela participação.
Eu que agradeço de novo, Juras. Sempre que precisar, estamos aí.
Edu está editando todas as semanas o 99 Vidas. Há quantos anos, Edu? Quantos?
Cara, eu acho que esse ano tá fazendo 6. Esse ano.
10?
6 anos esse ano.
6. Caraca, eu ouvi ao contrário.
Não.
Se eu vi o contrário de 6 é 10?
Eu vi, vi outra coisa. Há bastante tempo.
O
aí.
Contrário de 6 é Cias. Ou um 9, você escolhe, mas não é 10.
Mas quase 10.
Um dia a gente chega lá.
Mas valeu, Edu, mais uma vez pela participação. Você pode escutar o Edu sempre, todas as semanas, lá no Reload, né?
Exatamente.
Reload.com.br. Você pode pesquisar Reloading lá no Spotify, em todos os apps de podcast. Você pode ouvir sobre as notícias da semana. Você quer se atualizar? Porque eu tenho diversos amigos, por exemplo, que não jogam mais videogame e adoram escutar o Reload.
Pô, isso é super comum, cara.
É.
Não
é?
Gente que não joga videogame há muito tempo, mas que ouve.
Mas quer saber das coisas.
Exato. Mas que gosta ainda, né? Não joga às vezes porque não tem tempo mesmo.
É.
Mas até, pra gente é difícil, né? De arrumar tempo. E tem um trabalho relacionado a isso. Imagina quem não tem, né? Então, assim.
Aí.
A gente tem muita gente desse tipo mesmo.
É com esse trio e o Cunha, né?
Exato.
Bruno, Felipe, exatamente. Edu e o Cunha. Um salve pro Cunha aí. Que dispensou esses programas dessa semana, inclusive. Aí a dica logo aí, né?
Não esses, eram outros, na verdade.
Eram outros temas, eram esses, mas
era outros temas, né?
Dispensou gravações conosco, ele não...
Ele já foi mais humilde. muito bem, fechamos. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau.
Por isso que no seriado favorito do Jurandir, o Jack é um baita de um bananão. Quem é de verdade é o Sawyer, filho. Que é o cara que experimentou outro lado, entendeu?
Oh, shit, bananão. Here we go again. O Bruno, ele é... O Bruno, ele é o Caio, o comentarista Caio, do 99 Vidas, o bananão. Não. Sabia que tem um momento bananão no programa do Caio agora, no Boleiragem? É, quem foi que fez?
Sabia que o Caio tinha programa?
Ele e o Roger. Ele substituiu o Bem Amigos do Galvão Bueno.
Ah, é? Ou seja, eles copiaram aquele programa da ESPN.
Exatamente.
Resenha.
Exatamente. Mas o Jack, ele passa por uma jornada de transformação, tá? O Jack do Lost. Que você não entende. O Sawyer, ele é daquele jeito desde sempre. Ele não tem nem evolução, senhor. O Sawyer.
Não, ele evoluiu. Ele evoluiu pra caramba.
Ele melhora o quê? Melhor o quê? Ele
depois
era
aquele arco. Ele era o cara que não ligava pra ninguém. No final, ele tava ajudando todo mundo. Quer construir a porra da vida. Se dependesse dele, ele ficava no passado com a galera de boa, vivendo a vida dele lá.
Exato. É o arco do Lefleur lá. É aquele arco lá,
ele não... Cara, eu defendo a teoria de que o Sawyer, ele sempre foi legal, mas ele tinha a imagem do escrotão. Mas ele sempre teve um coração bom.
Mas isso é, ele sempre teve um coração bom,
não
só que ele...
Então ele não teve evolução.
Não, teve sim, porque
evolução assim... Evolução é o cara que é ruim?
Não, mas ele teve um momento que ele se tornou ruim por causa do esquema lá do... De ter levado vários truques lá. Porque ele, tanto que ele roubou o nome do pai do maluco lá, o...
Sim, o que matou a mãe dele.
Isso, então. Aí ele teve um momento de escroto, só que ele conseguiu encontrar redenção. O Jack não muda nada, mano.
O Jack muda...
O Jack, ele é só chato 100% do tempo. Ele é chato, 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 chato. É constante.
Bruno, se a gente não aprende a viver junto, a gente vai morrer sozinho.
Por isso que tem aquele episódio do Lost que chama A Constante, que é porque ele é chato o tempo inteiro.
Não, mas a Constante não tem nada a ver com o Sawyer, é com o Desmond.
A Constante é sobre o Desmond, cara. Não, é com o Jack, que ele é chato o tempo inteiro, mas entendeu?
Tem nada a ver, cara.
Tem nada a ver com o Jack, seu louco. A Constante, eu sei. Por isso que eu tô zoando, besta. Tô falando que o episódio chama isso por causa disso. A Constante é por causa dos números lá, mas o que eu tô falando é o seguinte.
Não, tem um episódio número, que maluco? Chama... A Constante é por causa do seu contraparte lá? Do Desmond. Do tempo, porra.
Do Desmond e o Faraday.
Sim, e é justamente nesse episódio que ele descobre o bagulho dos números lá.
Sim, a que Penny, ele fala a minha constante. Com a Penny, exato.
Isso.
Não, cara, os números são bem antes. A constante é na quarta temporada, Bruno. Você tá maluco?
Tudo bem, tudo bem. Não, né? A gente vai caminhar pra lugar nenhum aqui, né? É. Vai falar de Lost toda hora aqui, né? Ô, Edu. Eu sei que você é editor do 99 Vidas e do
Sim.
Reload. Tu já tinha notado esses aí é que tá e o então assim do Bruno?
Ah, já, mas a gente normalmente tira muita coisa, né?
Vício de linguagem, né? Caraca, ele, mas quando ele impregna, né?
Né?
Todo
não
mundo
tem. Não vou fingir que eu não tenho, só eu não tenho. Só eu sou
o... O senhor também tem, senhor Jurandir Filho, é que as pessoas...
Eu tenho diversos.
Todo mundo diversos. Tem. Todo mundo tem, mano.
Você perguntou a pessoa errada pra poder falar disso aí, Jurandir, porque...
Eu sei de todos os seus segredos vocês.
Né? Eu tenho, inclusive, uns repetismos, né? Eu repito muitas frases. Né?
É, o jurandismo, já a gente tem nome pra isso.
Exatamente. Jurandismo. É, mas como foram apontados diversos, historicamente, diversos erros meus, eu posso apontar dos outros também, né?
Pode,
eu,
não tem meu problema álibi, nenhum. Né? E eu não nego.
A vida é essa, apontar os erros dos outros. Nego. É isso?
Começar a apontar o teu também aí, Felipe?
Tem vários pra apontar, não tem problema não.
Exatamente, não tem problema
apontar. Pra apontar.